A Esperança, Julián Cajón, capítulo 3, pontos 2 e 3. Ponto 2. Há quem afirme que o imprevisto aconteceu. Encontramos o Messias. É a notícia que atravessa a história. Aquilo que o nosso coração espera fez-se presente. O imprevisto de que Montale falava aconteceu num lugar e num tempo. Esta notícia percorre a história desde o dia em que João e André cruzaram com Jesus de Nazaré nas margens do Jordão, pouco mais de 2.000 anos atrás. Nós, que fomos alcançados por esta notícia, estamos diante do problema da sua credibilidade. Jesus de Nazaré é realmente aquele que diz ser? É realmente Deus feito homem? Consideremos de fato o conteúdo do anúncio. O que teria ocorrido? O termo incógnito da nossa espera, o infinito a que nosso coração aspira, o sem limites tornou-se um homem, fez-se presente, e a palavra se fez carne. Os nossos calendários ainda são configurados conforme a data desse fato, desse acontecimento. Estamos em 2021 depois de Cristo. Mas não é suficiente a pura transmissão verbal da notícia para torná-la crível aos nossos olhos. Não nos pode ser suficiente encontrá-la escrita em algum livro de religião ou de história e todo ano no calendário. De que forma o conteúdo que ele traz é verificável? Quem chega no dia seguinte ou 2.000 anos depois, dá na mesma, do seu desaparecimento no, do horizonte terrestre, como pode ser colocado em condições de perceber se ele responde à verdade que pretende ser? Comecemos por dizer que, uma vez que aconteceu na história como fato, deve ser identificável como fato também hoje, para ser reconhecido como a realização da nossa espera. Devem ser respeitados os traços originais do anúncio cristão. Um divino que se fez homem. Um homem que podia ser encontrado pela rua, uma presença integralmente humana, que implica o método do encontro. Se há 2.000 anos o que realizou a aspiração infinita do homem foi um fato, hoje não podem ser discursos ou regras. Tampouco pode bastar-nos ler seu relato num livro, por mais importante que seja. O coração humano não mudou. A exigência da plenitude permaneceu idêntica, e só um fato pode corresponder a ela. Assim como a vacina para a Covid, tem de ser algo real ao alcance de todos para podermos verificar sua eficácia. Não basta saber que foi descoberta, cada um terá de poder vê-lo, tocá-lo, surpreender-lhe os efeitos positivos em si mesmo. Desta forma, este fato de 2.000 anos atrás deve ser identificável por nós hoje, como foi para os primeiros que encontraram Jesus. Mas como é que essa presença pode ser encontrada por você e por mim, pelo homem de hoje, 2.000 anos depois? Que rosto tem? Que fisionomia tem? Jesus Cristo, esse homem de 2.000 anos atrás, encerra-se, torna-se presente sob a tenda, sob o aspecto de uma humanidade diferente. O encontro, o impacto, se dá com uma humanidade diferente, que nos toca porque corresponde mais às exigências estruturais do coração que qualquer forma que possa assumir nosso pensamento ou nossa imaginação. Nós não esperávamos uma coisa dessas, nunca sequer teríamos sonhado com isso, era impossível. É algo que não pode ser encontrado em outro lugar qualquer. É como aconteceu com Miquel Azurmendi, que, enquanto estava no hospital em estado grave, deparou com algo que trazia em si uma diversidade humana, uma tônica nova em relação a tudo que houvera antes. Ele escutou no rádio um jornalista que demonstrava um jeito de julgar os acontecimentos diferente do dos outros e reconheceu como finalmente correspondente. Tendo saído do hospital, encontrou outra pessoa da mesma companhia que o olhou de um jeito tão humano a ponto de fazê-lo experimentar uma correspondência totalmente única à sua experiência elementar. E depois outra, e outra ainda. E viu que todas essas pessoas tinham a mesma tônica, o mesmo olhar. Estavam no real de um jeito diferente, mais humano. E isso o atraía, enchendo-o de admiração e desafiando-o profundamente. É uma dinâmica que pode, aliás, deve acontecer também com quem já fez um determinado encontro e vive em banho-maria numa experiência como a cristã. Se não, depois do encontro, escorrega para o ceticismo de Montale. Escreveu-me um jovem universitário. Até há poucos dias, parecia que a minha vida tinha perdido a cor, eu estava murchando. Um dia, meu pai recebeu um telefonema do trabalho em que lhe disseram para fazer um PCR por precaução, depois do contato com um cliente positivo assintomático. 2 dias depois, o resultado saiu positivo, todos em quarentena. Na semana seguinte, passado o perigo, segui em frente quase por inércia. Mal tinha forças para conversar com algum amigo, pois para mim, na vida de casa, não há espaço para isso que você chama de acontecimento. Depois de alguns dias de saco cheio desse contínuo flutuar, tentei com todas as minhas forças lançar-me nas coisas para fazer, ajudar minha mãe em casa, cozinhar para a família, a fim de achar algum lampejo de vida verdadeira, mas nada, aliás, o limite me afundou ainda mais. Então me enfiei nos livros. O tempo passou, vi a hora, eram 18h30, e me lembrei de que havia o encontro dos universitários com você. Tive 2 minutos de hesitação, vou ou não vou, e no fim me conectei. Num determinado momento ouvi alguém dizer: depois da experiência de plenitude vivida durante as eleições universitárias, que aliás terminaram com um resultado inesperado e muito satisfatório, senti um estranho mal-estar. Como faço para viver novamente aquela experiência de plenitude agora que voltei às atividades mais corriqueiras? E você começou a responder: os particulares que nos deixam um estranho mal-estar são decisivos. Algo se acendeu e passei o resto do encontro grudado na tela do computador, esperando outras palavras que me devolvessem a vida. Fechei o Zoom, voltei para a vida verdadeira. Jantei, tirei a mesa, fiquei um pouco assistindo TV. Tudo parecia normal, mas quando fui para a cama não conseguia dormir. Repensei no que você nos tinha dito e, deixando de lado meu orgulho, me pus a rezar de um modo tão humano que, pensando agora, ainda me comove. No dia seguinte eu não era mais o mesmo. Senti em mim uma tranquilidade absurda que misteriosamente se transformou em tratar a minha família, cozinhar e estudar com uma letícia inimaginável. E pensar que eu nem queria me conectar. Fico completamente tomado pela gratidão. Que incrível viver assim. Nós podemos reconhecer a verdade da notícia que nos chega hoje apenas se depararmos com um acontecimento de humanidade nova e experimentarmos a mudança que ele produz em nós. Uma tranquilidade absurda, o adjetivo com que os jovens de hoje caracterizam uma coisa surpreendentemente grande, e uma letícia inimaginável, pois o homem não as pode dar a si mesmo por conta própria. Como escreveu Cabácilas, trata-se de uma vida nova, porque não tem nada em comum com a antiga, melhor do que qualquer coisa que possamos conceber, porque, embora seja própria da natureza humana, é vida de Deus. Ponto 3. Irredutibilidade do fato cristão. Olhemos melhor para a natureza desse fato que produz uma humanidade nova. Todos nós estamos imersos numa história que veicula, muito ou pouco, a notícia do cristianismo, provocando reações diversas. Penso ainda em Azurmendi. Antropólogo e sociólogo reconhecido, sabia do cristianismo, conhecia sua doutrina, moral, os valores, mas não foi esse conhecimento o que lhe despertou o interesse pelo cristianismo quando já era idoso. Pelo contrário, distanciara-se havia anos, pusera uma pedra sobre o assunto, como se diz. O que fez disparar nele a centelha alguns anos atrás, a ponto de acender-lhe uma curiosidade e um desejo de descobrir novamente o que era o cristianismo, derrubando o muro que os conhecimentos anteriores haviam construído. O que desafiou sua atitude, sua posição? Um fato que se mostrou irredutível às suas explicações de estudioso e de homem, que ele não conseguiu encaixar nas categorias com que até então olhara para a realidade, incluído o cristianismo. Era um fato que não podia ser subsumido ou englobado no seu ordenamento geral, que não podia ser explicado pelo quadro conceitual que ele utilizava, por seus esquemas de pensamento. Azurmendi não pôde subsumir, isso é, reconduzir, englobando, num de seus conceitos ou universais abstratos, como diz Giussani, o fato representado por aquele programa de rádio, e depois pelos outros encontros ocorridos depois que saiu do hospital, devido à diversidade mesma que continha. E isso introduziu nele um conhecimento novo, um jeito novo de tratar tudo, regenerou-o. Ele tornou-se mais ele mesmo. Como disse o amigo citado acima, no dia seguinte eu não era mais o mesmo, era mais ele mesmo. Nem tudo pode caber nos conceitos consolidados, nos esquemas em que estamos acostumados a englobar o que acontece. Há fatos que não se deixam reduzir, que trazem consigo algo que contesta, que rompe, que excede o quadro conceitual disponível. Esses fatos, como tanto dissemos, são pessoas ou momento de pessoas que carregam consigo uma novidade, uma verdade humana profundamente desejável, sem comparações, que parece impossível. São Paulo, por isso, fala de criatura nova. Ser um homem novo significa ser alguém que, em toda a sua vida, anuncia, por meio do que já está presente nele, aquele que vem. Quem depara com esses fatos e com essas pessoas, e por eles nos deixa atrair, começa a experimentar em si a mesma novidade na forma de viver a realidade, e é o primeiro a surpreender-se com isso. Que incrível viver assim! Caro Julian, nos últimos 6 meses aconteceu algo que marcou profundamente o meu jeito de estar na frente de tudo. O nada de que tanto falamos entrou brutalmente na minha vida. Num dia qualquer de junho, chegou a notícia de que o namorado da minha irmã havia tirado a própria vida inesperadamente. Foram dias de grande dor e perturbação. Fiquei em casa com minha irmã para lhe fazer companhia. Era evidente que nenhum tipo de discurso, religioso ou não, podia salvar-nos do drama que esse fato tinha suscitado em nós, abrindo uma ferida que constantemente sangrava. O que resiste para mim hoje? O que quer dizer agora que Cristo venceu a morte há 2000 anos? O que significa que a morte não é a última palavra sobre tudo, principalmente diante de alguém que a escolhe? Como é que a vida pode ser mais vida? Como eu posso viver agora o cêntuplo nesta vida? Tudo o que foi comunicado a ela como promessa do cristianismo treme com esse abalo. Será que tudo isso é verdade? E minha irmã, enfim, a esperança? Tive de reconhecer que desde logo, pouco a pouco, a companhia de alguns amigos começou a aumentar a consciência de que Cristo se fez carne para mim, para que eu possa experimentar a intimidade e a concretude da relação com Ele. Experimentei aquilo que você escreveu em um brilho dos olhos. Cristo é uma presença contemporânea. Dar-se conta disso implica a mesma e idêntica experiência de 2000 anos atrás. O impacto com uma presença de humanidade diferente, que desperta um pressentimento novo de vida, que nos marca porque corresponde como mais nada à sede estrutural de sentido e de plenitude que há em nós. Também hoje se trata da experiência de um encontro no qual está encerrado todo o significado, todo o desejável, todo o justo, todo o belo e todo o amável. Cristo estava vencendo em mim, em todas as minhas feridas e objeções em relação àqueles meses, com sua contemporaneidade, que naqueles dias passava pelos traços humanos daqueles amigos. O olhar dele produzia em mim a esperança de que nada seria perdido daquela vida aparentemente jogada fora, e do seu entrelaçamento com a vida da minha irmã e a minha. Digo isto não porque eu seja uma fanática, mas porque esta é a minha experiência. Para mim é impossível separar a pergunta, a esperança, da sua carne presente aqui e agora. A criatura nova é o fruto desse acontecimento. Vemos o acontecimento inicial vibrar hoje no sujeito novo que ele gera. Voltemos mais uma vez às palavras de Giussani. A criatura nova tem uma capacidade de conhecer o real diferente da dos outros. Ela nasce da adesão a um acontecimento, do affectus a um acontecimento a que estamos apegados, a que dizemos sim. Esse acontecimento é um particular na história, tem uma pretensão universal, mas é um ponto particular. Pensar partindo de um acontecimento significa, em primeiro lugar, aceitar que eu não defino esse acontecimento, antes sou definido por ele. É nesse acontecimento que se evidencia aquilo que realmente sou e a concepção do mundo que tenho. Isso desafia a mentalidade comum, que, para julgar, tende sempre a subsumir os aspectos particulares dentro de um universal abstrato. A novidade que o acontecimento introduz na vida também é a verificação, a demonstração da verdade do encontro inicial. De fato, como posso saber se o particular com que deparo é o acontecimento de Cristo hoje? Demonstra-se, como nos testemunhos que acabei de citar, a sua pretensão universal, a sua capacidade de iluminar toda e qualquer circunstância ou situação, mesmo a mais perturbadora, a morte. Tenho percebido cada vez mais impressionado que a esperança tem como origem o contínuo reacontecer de uma presença irredutível e totalmente correspondente ao coração. Vi que me foram dados fatos que me estão sustentando e que não posso reconduzir ao bom mocismo ou ao temperamento de alguém. No começo de dezembro, um querido amigo meu entrou no mosteiro. A humanidade plena e apaixonada pela vida que ele me testemunhou, a certeza de ter encontrado a Deus e, em virtude desse amor, de já ter tudo, a ponto de poder deixar tudo, pois nada é perdido, continuam sendo um ponto de não retorno para os meus dias. Só com a sua ida para o mosteiro e com a própria forma de sua vida, lembra-me com força que a resposta total à espera do meu coração existe e posso encontrá-la. É um ponto de memória enorme. Entro nos dias e nas coisas como uma espera ardente que me faz viver um diálogo com tudo. Mas que nexo há entre a sua presença totalmente conquistada e a esperança? Há alguns meses, um amigo descobriu que tem ela. No drama dessa circunstância, não consigo apagar de mim aquele seu rosto que continuamente chega à noite e me diz: esta noite também, pelo que vi e aconteceu, vou dormir feliz e grato. O Senhor está cumprindo sua promessa. A doença tem piorado cada vez mais e ele está grato. O que sustenta a possibilidade de felicidade total do seu coração, mesmo dentro do fato de não poder fazer absolutamente nada? Eu não vejo o que ele vê, mas vejo a ele que me é dado. No fim do ano, propus a alguns amigos que são escoteiros comigo fazermos um encontro sobre o primeiro capítulo de O Senso Religioso, com o desejo de lhes entregar o instrumento que mais me tem ajudado a viver, o coração. Quando, no fim de dezembro, lhes pedi que compartilhassem a coisa mais bonita do ano, e num ano de Covid havia a possibilidade de só falarmos de dificuldades, negatividade e dor, um deles disse: todas as vezes que falam, numa reunião ou num encontro com alguém, sobre o coração, eu me pergunto: será que eu escuto meu coração? Consigo segui-lo? É a descoberta mais preciosa deste ano. Quando há poucas semanas fecharam a escola, sou professor, na frustração inicial apareceu uma pergunta: será que de novo me é dada a ocasião para aprender a amar esses alunos que hoje estão presentes e amanhã não estão mais? Com esse questionamento fui à missa e me comovi quando me dei conta de que, mesmo na fase vermelha, mesmo com as escolas fechadas, Cristo continua dando-se a mim. O meu coração é feliz porque tu, Cristo, vives. Eis a esperança. Onde vive? Na presença impossível, mas real, do amigo no mosteiro, no rosto alegre do amigo que está indo ao encontro do seu destino na doença, no movimento que me gera, permitindo que eu me dê conta de tudo isto até o ponto de apostar no coração de jovens à mercê do mundo. Quantos fatos estou vendo todo dia que me fazem experimentar a correspondência e me lembram que Cristo está vivo e é tudo. Só isso me sustenta. Poucos dias atrás, para o gesto de caritativa do qual participo, levei a cesta básica a uma família. Ofereceram-me café. Tendo nos olhos todos estes fatos, decidi pela primeira vez ficar um pouco. Na sala, à devida distância, estava toda a família. Uma das filhas me olhava em silêncio e dava para ver que tinha dentro de si uma pergunta: por que você está aqui? Por que se interessa por nós? Quando Cristo habita o coração, a realidade, até a desconhecida, vira uma casa habitável. Agradeço de joelhos o movimento por ser guardião desse olhar humanamente vivo e repleto de esperança, porque é ele presente que se faz carne na minha vida. Para desafiar a mentalidade de todos, o fato não precisa ser algo espetacular. A força do fato, desse particular, não depende de sua espetacularidade, por até ser um mero sopro, mas é um sopro em que há uma diversidade que magnetiza. Sua força e sua unicidade residem na diversidade que carrega. Azurmendi a identificou muito bem no jornalista que falou no rádio: Para indicar esse fato, num diálogo de 1980 com Giovanni Testori, Giussani falava de pessoas que são presenças. Geralmente somos testemunhas de fatos como esses descritos, mas não raro, em vez de os seguirmos com simplicidade, como fez Azurmendi, englobámo-los no nosso sistema de pensamento, no já sabido. E então não nos dizem nada de novo. É possível pertencer à história cristã na qual se vêem muitos desses fatos e continuar reduzindo o cristianismo à ética, a rito ou a estereótipos tomados do imaginário comum. Nenhuma destas reduções, contudo, é capaz de suscitar esperança. No momento em que o cristianismo acontece como acontecimento e é acolhido, damos-nos conta da diversidade que ele introduz na vida. Quem participa do cristianismo como acontecimento desmascara qualquer imagem redutiva dele. Ocorreu a uma jovem amiga que me escreveu. Alguns dias atrás, sucedeu uma coisa que me ajudou a entender o que aconteceu na minha vida. Estava conversando com minha mãe sobre o Natal e, num dado momento, ela me disse brincando que, no fundo, quer acreditar que Papai Noel existe, porque tem necessidade de pensar que haja uma figura que traga esperança, um rosto no qual pense e de quem diga: ele pode tudo, nele deposito a esperança de que tudo dê certo. Esse comentário da minha mãe me fez entender a preferência de que fui objeto ao encontrar o movimento. Minha mãe é uma mulher de fé, vai à missa todo domingo, mas deposita sua esperança no Papai Noel, pois para ela é um rosto definido, concreto. Para mim, foi a prova de que às vezes Deus é reduzido a uma coisa abstrata, a uma ideia. Mas eu encontro Deus todos os dias, ele está presente e eu consigo reconhecê-lo por pertencer a uma história. Ter descoberto isso no encontro com esta história específica fez nascer em mim a esperança. O deparar com presenças irredutíveis liberta-nos da condenação de sucumbir às imagens tomadas da mentalidade geral. Só essas presenças é que trazem dentro de si, entranhado, o fundamento da esperança. A esperança é uma pergunta que põe contra a parede. Num tempo como este, estudo medicina e a situação da saúde me interessa ainda mais de perto. Não dá para responder com frases teóricas por muito tempo. No fim do dia, as questões roubam o sono e as forças. Obrigatoriamente, a resposta deve ser verdadeira, deve resistir à dramaticidade dos dias. Caso contrário, a resposta teórica só deixa tudo mais pesado, acaba por aumentar o niilismo, acrescento eu. Tentando responder à pergunta: há esperança em relação à doença do meu pai? A única coisa que me permite responder é olhar para meu pai. Há esperança em relação a esta pandemia? O que logo me vem à mente parece um sopro. São os olhos entusiasmados de uma amiga que, na dureza do trabalho do hospital, não recua. E assim por diante, analisando todas as situações que acho difíceis, a única coisa que me permite dizer que há alguma esperança são alguns rostos para os quais essa esperança existe. Mas aqui o drama se adensa, não se aquieta. Vendo-os, me dá uma grande vontade de ser como eles e de conseguir encarar a vida com os mesmos olhos, como se deu com Azurmendi, que dizia a si mesmo: como eu gostaria de olhar o mundo como esse jornalista olha. Mas noto que não pode ser um esforço meu, senão, no fim do dia, eu só iria dormir contando cada vitória ou derrota. Seria como reduzir de novo tudo à ética. Então me pergunto: de que adianta? Todos os dias me surpreendo com alguém que vive com verdade, que me atrai e me põe em movimento, por me fazer invejar seu jeito de olhar para as mesmíssimas coisas das quais eu já estou de saco cheio às 8 da manhã. Essa atração, na maioria das vezes, se apaga 2 horas depois, mas algumas vezes faz com que eu me lance mais. Pergunto-me então: é só segui-los? É só entrar em relação com essas presenças reais que pontuam meus dias e pelas quais me sinto compreendida, ainda que só por um instante, em todas as minhas dificuldades e dramas? A resposta a esse questionamento traz um problema de liberdade. Diante de presenças que carregam consigo o fundamento da esperança, cada um de nós deve decidir, antes de mais nada, se segue o desejo de ser como elas e de estar na companhia delas ou não.